Sir.
Um cofre tinha quatro cantos, quatro pontos, e um solo do testemunho que não propriamente esse altar, mas eu não sei dizer se é exatamente esse altar, mas obviamente no altar que ficava no templo, mas no altar que eles construíram para queimar incenso a outros deuses. E esses quatro cantos, então, eram testemunhos que o pecado contumaz que passava de pai para filho. Seus filhos se lembram dos seus altares, versículo 2, e dos seus bosques, das árvores verdes sobre os altos monteiros. O irmão diz, não só que os filhos se lembravam, mas também que o pecado da idolatria, e esse pecado de deixarem o Senhor, de não darem ouvidos à voz do Senhor, de usarem as coisas do Senhor para oferecerem sacrifícios a outros deuses, então era um pecado que passava de pai para filho, já estava tanto essa idolatria, tanto essa teimosia do Senhor, que eles não estavam mais nem ligando. Era uma coisa que as coisas do Senhor não tinham valor nenhum. Muito pouco o profeta aqui então, Jeremias, que é profeta das lágrimas, ele fica falando e ninguém dá ouvidos para ele. E uma coisa é a nação de Israel, eles viram as maravilhas do Senhor fez. Nós não andamos por vista, a igreja não anda por vista, a igreja anda por fé. Nós não temos que ver para crer. E Israel, pelo contrário, era o povo terreno, e eles andavam por vista. Eles andavam por vista. Eles viram, o Senhor diz, Deus diz no Deuteronômio, eles viram as maravilhas que Deus fez no Egito, tirando do Egito, abrindo o mar, deixando o deserto de Faraó, trazendo para uma terra, tirando todas aquelas nações, mandando vespões, etc. E tal. E eles viram isso. É uma prova para nós de que o andar por vista, ver, também não quer dizer nada. O homem é duro de coração, porque embora ele tivesse visto, a teimosia, né, e Deus falando, madrugando, falando, e eles não dando ouvido, quantas vezes fala aqui, não deram ouvido, fala, coloca-se as portas da entrada da cidade, e fala para os 500, para os príncipes, para todos da cidade, para os 500, para os que sabem. Deus queria falar dos pretendentes serem fortes, como lá em Nínive, né? Nós vemos Jonas pregando por toda a cidade se arrependendo. Aqui nós vemos um Jeremias, Deus falando, vai, fala para a cidade, fica nas portas, vai para todos os portões de Jerusalém, acho que eram 12 portas, e vai lá e fala para todos que entram, todos que saem. Né? Então esse andar por vista, também para o homem, não quer dizer nada. Mas Deus se agrada daqueles que se achegam a Ele por fé. Agora, nós andamos por fé. Estou podendo pensar, fé aqui nesse mundo, nós temos dois gêneros de fé. Fé aqui nesse mundo, enquanto nós andamos aqui nesse mundo, e fé nas coisas eternas. Duas coisas. Nós temos que colocar a nossa vida aqui diante de Deus e andarmos em fé, sabendo que tudo o que acontece aqui é a mão do Senhor, não é a mão dos homens, né, como nós vamos ver no versículo mais para baixo. não é o braço dos homens que vai nos ajudar, não é nós procurarmos socorro nas mãos dos homens que vai nos fortalecer, vai nos beneficiar aqui, pode até nos beneficiar aqui, mas nós, a partir do momento que a gente busca consolo, conforto, força em outra coisa a não ser Deus, nós abandonamos Deus. Deus nos abandona, né, dizendo assim, que nós, foi o que o povo de Israel fez. Eles abandonaram quando eles corriam lá para o rei da Síria, para o rei da Assíria, para o rei do Egito, para fazer aliança com eles. É isso que Deus falava para eles. Precisa deles, vocês não precisam deles, vocês têm um Deus vivo. Vocês viram, né? Nós vemos o livramento que Deus fez através dos juízes, né? De tudo que, todos os sinais que Deus fez para aquele povo quando eles clamaram, né? Em várias situações, mas aqui é um pecado contra o máximo, como nós vemos, vai para juízo. E esse altar, é testemunho da idolatria deles, que eles tinham desse pecado de abandonar o Senhor.
A idolatria começa até antes dos ídolos e dos altares, né? Como o irmão falou, começa no abandonar o Senhor. Porque qual era a diferença desse povo com todas as nações? Eles tinham o Senhor e as nações não tinham. Os gentios não tinham o Senhor. E quando alguém não tem o Senhor, ele tem que procurar alguma coisa ou alguém para substituir esse lugar que fica vago na sua mente e no seu coração. A questão de andar por fé, né, é interessante, porque eu tenho recebido vários e-mails, mensagens de pessoas que questionam a veracidade da Bíblia, e sempre com o argumento de que o Deus do Antigo Testamento é cruel, é tirano, é mau, mas o Deus do Novo Testamento é bom, é amor, e etc, etc. Eu sempre deixo claro que é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Porque aquele Jesus humilde que andou aqui na Terra nos Evangelhos é o mesmo Jesus de Apocalipse 19, que vem com da sua boca saindo uma espada e que vai reger com ferro as nações. Não é uma pessoa humilde se deixando pregar numa cruz. Ele vem então como filho do homem para julgar e reinar sobre as nações. E ele é o mesmo Jesus do Antigo Testamento, o mesmo Jeová, que guiava Israel e que cuidava de Israel, e aquele que lá em Mateus, eu acho que é capítulo 7, se não me engano, talvez a gente pode até abrir, se não me engano é Mateus 7, quando o Senhor fala para os judeus, que se eles não criam nos escritos de Moisés, ou é João, quando ele fala, se vocês não creem, 5:43, ele fala assim, João 5,43, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis, que será o anticristo. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, de homens para homens, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então Moisés havia escrito de Jesus, porque ele escreveu de Jeová. E ele escreveu também de todas as figuras do Antigo Testamento que apontavam para Cristo. No momento em que alguém não crê no Deus do Antigo Testamento, e o argumento é sempre que a Bíblia foi adulterada, que não se pode confiar, etc., essa pessoa não pode crer no Deus do Novo Testamento. E ela fica sem Deus, nenhum nem outro. E é quando acontece isso que o homem está à mercê de si. de si mesmo. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo dá a origem da idolatria. No capítulo 1, versículo 22, versículo 21 primeiro. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, mudaram no sentido de substituíram, em semelhança da imagem de homem corruptível. E aí então vem de aves, de quadrúpedes, de répteis, mas começa com o homem aqui. No momento em que um homem despreza Deus e a glória de Deus, ele vai crer em quem? No homem, ele vai crer no homem. E o nosso capítulo fala para não fazer maldito homem que faz, que confia no homem. Essa é a base da idolatria, a confiança no homem. Talvez não existiu uma época tão idólatra da humanidade como hoje. Hoje, toda a tônica do ensino das crianças, mesmo de religiões, de igrejas ditas cristãs, é a exaltação do homem. É o homem colocado num lugar alto, num lugar elevado, o homem honrado, até mesmo dentro da esfera cristã, com nomes como reverendo, doutor em divindade, o homem sendo exaltado. Isso é idolatria, porque tira Deus do seu lugar. Que lugar é esse? No capítulo 17 do nosso, de Jeremias, o nosso capítulo, versículo 12, fala assim: um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Eu não sei se ele está falando aqui do pensamento dos idólatras, ou se isso aqui está falando de Deus, né? Eu creio que está falando de Deus. Não sei se algum irmão quiser me corrigir, mas eu creio que o único trono de glória num lugar bem alto, que é o lugar do nosso santuário, só pode ser o trono da glória de Deus. Então, tirou Deus, entra o homem. E aí essa passagem faz todo sentido no versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque não pode ter dois na equação. Se tem um, tem que sair o outro. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E aí vem a máxima da filosofia humana moderna: siga o teu coração, siga o coração. Faça aquilo que o seu coração mandar, não é? E é justamente isso aqui: enganoso é o coração. O Senhor Jesus falou que dele procedem todos os males. Então, no momento que um ser humano se rende, ou seja, se considera nada em si mesmo, ele se entrega aí a Deus e Deus vai cuidar. E isso é fé, porque ele não tem nada para ver, ele não tem nada para enxergar, ele não tem nada para se apoiar. E fé é a certeza das coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Isso é a fé. E é o único lugar seguro, é a fé, porque no momento que sai a fé, entra a razão, e aí eu começo a confiar em mim mesmo.
É uma prova grande em determinadas circunstâncias confiar no Senhor. Isso nós vamos ver no futuro próximo aqui em Jeremias. Quando eles vão confiar, como foi dito, em outros reinos, em outros impérios, em imperadores, no Egito, por exemplo, num futuro distante, quando eles vão confiar na besta, no Império Romano, revivido. E eu estava pensando em relação a nós também. Esse versículo 5 que foi mencionado, maldito homem de confiança, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Apartar o coração do Senhor é algo que não dá para ver. Porque eu posso aparentar estar seguindo o Senhor. Quando o Senhor Jesus veio, a impressão que se dava no sistema é que estava tudo certo. Eles tinham lá, tinham o sumo sacerdote. E em determinados momentos a gente vê que a aparência do povo de Israel, nós já vimos em capítulos anteriores, no livro anterior também, eles lá hipocritamente falando: peraí, mas por que? Quem que disse isso? Nós seguimos, nós não temos idolatria no nosso meio, não. Então eu estava pensando, é algo que o apartar o seu coração do Senhor, aqui no seu relacionamento com esse Senhor que é Jeová, no seu relacionamento com Israel, aqui nós estamos falando de Judá, que encabeça as duas tribos, Judá e Benjamim, mas o princípio é o mesmo, tanto para as 10 tribos encabeçadas por Efraim, como para nós também. Então, às vezes, exteriormente, eu estou fazendo algo como uma pessoa que não está fazendo da carne o meu braço. Ou seja, exteriormente, aparento estar confiando no Senhor. Mas o Senhor conhece o coração. Esse é o relacionamento. E no relacionamento que nós temos com Deus, isso é uma coisa muito pequena do Espírito Santo. Então, apartar o coração vai ter resultados. Às vezes nós não vemos. Exteriormente está tudo certo, mas interiormente está errado. Falando nos nossos exercícios individuais, pessoais, coisas que nós, um exemplo, fazendo uma aplicação, não julgamos. Cada um de nós sempre tem algo para julgar. Então, mas você vai ver os resultados, que é o versículo 6. Porque será como a tamargueira no deserto, não sentirá como vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E depois vem o contraste. Deu certo. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Podemos pensar no Senhor Jesus, um homem que andava totalmente para a honra e glória de Deus, seu Pai. E qual é o resultado disso? Porque ele será como a árvore plantada junto às árvores, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Característica, né? É uma árvore frutífera. É interessante o contraste entre um que confia no homem e faz da carne o seu braço, é um maldito, e o outro que é um bendito, que confia no Senhor. Isso nos dois, tanto o versículo 6 como o versículo 8, eles são resultados. Isso vai poder ser, num certo sentido, vai poder ser visto.
Uma vez alguém comentou que aquela passagem da mulher adúltera, em que os judeus trazem uma mulher pega em flagrante adultério, só que, curiosamente, ela foi pega em flagrante adultério sozinha, né, porque o homem não veio junto, e eles a acusam diante do Senhor que ela tem que ser apedrejada. E quando eles chegam, o Senhor estava escrevendo sobre a terra. E ninguém sabe o que ele escreveu sobre a terra, né? Alguém uma vez comentou que poderia ser os nomes daqueles homens que acusavam a mulher que ele estaria escrevendo sobre a terra. Faz sentido, porque eu acredito que até essa passagem aqui possa ter um significado assim. versículo 13, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Quando eu era garoto, eu ia passar férias em Mongaguá, e eu fazia escultura na areia, a prática de esculpir o corpo humano, pessoas na areia. Mas no dia seguinte não tinha mais nada lá. Voltava para a praia no dia seguinte, que deu um trabalhão, fiquei o dia inteiro esculpindo um corpo, alguma coisa assim, não tinha nada no dia seguinte, porque foi esculpido na areia. Aí o mar veio, o vento bateu, não sobrou nada. E um nome escrito na terra, como fala aqui, um nome escrito sobre a terra, é o nome que não tem mais, não tem, é vida curta. Ele passa, ele não deixa nenhum vestígio que ele passou por aqui. E é assim aquele que abandona o Senhor. Não tem, ele troca, né, como fala aqui, aqui fala um pouco antes da perdiz, como a perdiz que ajunta ovos que não choca. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Ele está falando das coisas que são vãs nesse mundo. E até o nome de um homem nesse mundo é vão, se ele não tem o Senhor. É um nome escrito sobre a terra. Qualquer vento vai apagar depois.
Ele veio, versículo 8, são as fontes das águas, a fonte das águas vivas, versículo 13 que nós vemos, né? E quando a gente olha uma árvore, a gente vê só a parte externa dela, caule, a copa dela, mas a gente não enxerga a raiz. E quando a gente olha para o crente também, a gente só vê assim, o exterior dele, né, da pessoa, o que ele faz. Mas quem conhece a parte que está enterrada, até onde vai nossas raízes, é o Senhor. Até onde vão nossas raízes? Até a fonte das águas da vida. Vai até um ponto. Não temos que ir até um ponto, né? O nossa raiz tem que ir até onde está, não a fonte de água desse mundo aqui, a fonte da água viva. A nossa raiz tem que se estender até o trono da graça, até o céu, onde o Senhor Jesus está assentado, né? Deus. Aí que está o segredo. Então, não se mete pelo exterior, né? Mas sim pelo que está interiorizado, vamos dizer assim, escondido embaixo da terra. Esse é a importância.